Un dos asuntos fundamentales no judaísmo é o que? O Shabbat. Só que Shabbat, que representa para muitas pessoas? Uma pergunta tradicional. Vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais? O Shabbat é o encerramento da semana, o Shabbat é o preparo para a semana que vem. Certo? Ou seja, por um lado, o Shabbat realmente é o dia de encerramento da semana. Seis dias criou no sétimo descanso, ou seja, descanso que vem após o trabalho. Você trabalha, vai descansar. Mas, por outro lado, o trabalho também tem outro sentido. O descanso, perdão, também se revigorar para encarar o novo trabalho. Certo? Na prática, exatamente, não é somente depende como você encara. Se você tem um ciclo constantemente, quando termina já está começando outro, quando termina está começando outro, termina está começando outro. Quando você sai de férias, uma vez o médico falou para mim, por isso que ele é meu médico, não gostei da frase, você tem que sair de férias pelo menos 3 semanas. Por quê? Uma semana é o que leva para uma pessoa desligar. Quando ele tem muita coisa na cabeça, uma semana leva para ele desligar totalmente. Uma semana é o que ele curte. E uma semana já está se preparando novamente para...
Para voltar.
Para voltar.
Já começa a pensar.
Já começa, já começa a trabalhar. O que que significa isto na prática? Nas férias você pode ver. Ou vou descansar do ano que trabalhei. Ou vou descansar para ter forças para o ano que vai vir.
Mas como é a primeira opção, né?
Não necessariamente. Quando você bota as crianças para dormir à tarde, no sábado, porque à noite tem uma festa, está botando para dormir porque está descansando do que tinha, ou para eles estarem prontos para o que vai vir.
Os dois.
Entendeu? Então, não existe, depende da situação, tem os dois. Então, o Shabbat, na verdade, não é somente o lado, não posso isso, não posso aquilo. O Shabbat é a coroação da semana, o encerramento com chave de ouro, o preparo, o Shabbat, o dia no qual se abençoam todos os dias da semana que vem, inclusive, Minem Itbarhim Kulei Yomim, todos os dias são abençoados do Shabbat, recebem a força, como dizemos inclusive no início do Lechado Di, Kihim Ekor Abraha, é a fonte de toda a bênção, certo? Então, como é a fonte da bênção, então, o que significa a fonte da bênção? A coisa já aconteceu. Também, inclusive, por aquilo que vai acontecer. Então, tem esses dois lados no Shabbat. Então, o Shabbat não é somente pode e não pode. E dentro do Shabbat, há um ponto alto. Qual é o ponto alto no Shabbat? Prazer. Shabbat tem que ser um dia de prazer. Está escrito no Pasuk, Vekarata la Shabbat Oneg. Chamarás o Shabbat um dia de deleite. Você tem que curtir no Shabbat. Durante a semana eu posso comer qualquer coisa no Shabbat, eu como bem. Durante a semana visto qualquer roupa, Shabbat, visto bem. Durante a semana como em qualquer louça, Shabbat como uma louça bonita. Durante a semana faço um lanchinho na cozinha, na copa, Shabbat, como na sala de jantar. No Shabbat como aquilo que é melhor. Literalmente, Shabbat tem que ser um dia de curtição. Um dia especial onde você consegue se elevar, relaxar, e quando você relaxa, consegue se elevar também. Tem muitas halachot que foram estabelecidas, por exemplo, em relação ao prazer do Shabbat. Por exemplo, o prazer do Shabbat, ele reflete, em grande maneira, o conteúdo do Shabbat. O Shabbat é um dia que todo prazer tem que ser, representando a época de Mashiach, que vai ser uma época onde não vai ter adversidades, onde tudo vai ser, como está trazido, que a época de Mashiach vai ser Yom Shekulo Shabbat Menuchah Lechaye Olamim, um dia que vai ser todo Shabbat e um descanso para a vida eterna. Ok? Mas um descanso, um conceito de descanso diferente, aí não vamos entrar agora. E o que significa um prazer, um deleite? Então, nós somos muitas pessoas que têm prazeres diferentes. Um pode ter prazer de música clássica, Eu não tenho prazer de heavy metal. Só para dar um exemplo. De, como chama? De
prazeres.
Não, é,
de gosto.
Sim, mas
extremes.
Extremidades, tipo. São um diferente do outro. Cada um tem um prazer. Um tem prazer de comida, outro tem prazer de bebida, outro tem prazer de música, outro, como falamos agora, outro tem o prazer de não fazer nada. Cada um tem gente que é o contrário. O ócio leva ele à loucura. Não dá. Ele tem que, alguma coisa. Ele está lá curtindo, lendo. Cada um tem um prazer de uma forma diferente. Mas cada um tem aquilo que dá para ele um prazer, que dá para ele fazer ele se sentir bem. Então surge aqui uma pergunta. Por que que tem tantas variantes diferentes, inclusive opostas às vezes, do que é que chamamos de prazer? Inclusive o que para um é prazer, para o outro chega a ser...
Sofrimento.
Sim. Exatamente. Não, não.
As músicas que eles cantam na cidade de Chile é um sofrimento. Tem gente que gosta, tem gente que não aguenta.
Não, estava me referindo a um cara que gosta de música clássica, um show de heavy metal e os ouvidos dele estouram com tantos decibéis. Então, como pode ser que tem pessoas que prazeres estão opostos, estão divergentes? E por que que na prática não vai todo mundo ter um prazer igual? Vamos fazer que seja igual. Por que Deus não criou, não existe uma coisa que seja, como chama, um denominador comum? Você vê, um cara, alguém, mesmo do que você falou da música de Soda Slichit, tem tipos de músicas diferentes de Soda Slichit. Tradicionalmente se costuma cantar músicas com melodias mais melancólicas, vamos dizer, porque está encerrando o seu Shabbat, indo embora, então você se lamenta que o Shabbat vai embora. Na verdade, a maioria das pessoas cantam, não sei se sentem isso. Agora estão contando os minutos a ver quando que termina o Shabbat logo, lamentavelmente, mas por outro lado, de fato nós temos que cada um tem um prazer de forma diferente. Alguns gostariam de ouvir uma história, outros acham que a história é uma coisa muito fútil, que não dá conteúdo, porque gostariam de ouvir algo mais profundo. Tem outro que começa a ouvir algo profundo, adormece, não consegue acompanhar o raciocínio, se enjoa. Já vemos que cada um tem, de fato, somos diferentes. Então se explica em geral que o prazer vem simplesmente daquilo onde a característica, vamos dizer, a alma da pessoa se reflete. Se vê simplesmente alguém agitado, ele vai gostar mais de música agitada, rock in Rio. E tem gente que tem uma característica diferente, que não curte. Ao contrário, vai ouvir uma ópera e curte. São personalidades com, como chama, o caráter, a personalidade, o jeito totalmente diferente um do outro. Quando uma pessoa pode expressar a sua neshama de alguma forma, e isso provoca para ele o quê? Prazer. É simples. Muitas vezes está atrelado, inclusive, do jeito que ele foi educado. Ele foi acostumado, então ele sente. Por quê? Porque ele foi relaxando com isso. De alguma maneira tem diferente entre as pessoas, simplesmente nos tipos de prazeres, porque somos diferentes nos tipos de pessoas que somos cada um do outro. Por isso que cada um tem um prazer diferente. E nós vemos que um curte comer, outro curte fumar, outro curte beber, outro curte. Cada um tem uma.
Dentro disso, alguns gostam de comer algumas coisas, outras não. Algumas...
Exatamente.
Fumar algumas marcas, outras não.
Tá certo.
Tudo certo.
Mesmo, como falamos da música, mesmo quem gosta de música, não é igual ouvir um Yanni que ouvir um Led Zeppelin, sei lá. E cada um tem um prazer diferente. Uma pessoa simplesmente que tem a sua forma de ser materialista, certo? Ele vai ter um prazer maior daquilo que ele come, das coisas que ele se alimenta, porque aí vai se expressar e se refletir a sua alma com mais intensidade ou com mais facilidade. No início facilidade, depois intensidade, porque ele tem mais prazer com isto. Da mesma forma com as comidas. Em contraposição a uma pessoa que, por exemplo, é muito mais espiritual, ele vai ter prazer por coisas mais espirituais também, e não por coisas tão físicas. E tem gente que, ao contrário, tem prazer por coisas mais físicas do que espirituais. Simplesmente onde cada um está, em hebraico se diz monach, no estágio que ele se encontra, na situação que ele está. Ou, por exemplo, tem gente que gosta de música e tem gente que gosta de ler. Ler não é para qualquer um. Principalmente na sociedade que estamos hoje em dia, que para que vou ler um livro? Assisto filme. Ler o livro me leva uma semana, assistir o filme me leva uma hora e meia, duas horas, quanto que leva?
Ah, se desenvolve alguns prazeres, né?
É?
Alguns prazeres se desenvolvem.
São prazeres que se desenvolvem, mas também está na nossa cortisol, perdão, está atrelado à nossa formação hoje em dia. É uma formação de facilidade, sabe? Antigamente nós tínhamos quando saiu o Windows 3.1, hoje em dia o computador, você vê que fica um pouco lento e começa a bater nele, como se isso fosse ajudar. Mas é do ser humano, um celular, não. Sabe, sai o processador mais rápido, aí você já. Tá atrelado também, como chama? Na vida que levamos.
A mudança
dos hábitos também. Dos hábitos.
É. Eu lia muito mais do que eu li hoje. Eu lia 3, 4 livros por semana. Pô, agora não. Se eu ler um, já é muito. Enfim. Fico mais distraído.
Não. E antigamente era 4 livros por semana, cada um de 200 páginas. Hoje lê um de 50.
Um por semana?
Eu já vi.
A média do Brasil acho que é 4 por ano.
E graças a ele.
Não, mas eu parei de ler agora. Faz uns 3, 4 anos eu leio muito pouco. Eu só leio uma coisa. Assim.
Então, na prática, o prazer que reflete? O prazer reflete onde você está. Você pode utilizar o prazer, as coisas que te causam prazer. Você quer fazer uma autoavaliação. O que me dá prazer? Você vai poder descobrir em que estágio você está, em que situação você está.
Espiritualmente e materialmente.
Em tudo, isso é tudo. Mas também. Porque tem vezes que, por exemplo, isso está atrelado com, puxa, na minha casa, estou feliz que na minha casa tinham, por exemplo, home theater. Mas ele talvez, antes de ter home theater, ele lia mais. Entendeu? Na prática, isso mostrou que ele está mais, sabe, curtindo mais coisas materiais. A leitura é algo mais espiritual do que home theater.
Não, em geral,
me refiro. A leitura
música
é mais espiritual. A leitura, mas a leitura é mais espiritualizada do que também
do que TV.
Porque desenvolve a tua imaginação, aqui já está pronto.
Se é o mesmo tema, sim.
Não, estou falando do mesmo tema, não estou entrando no mérito da questão do que está lendo ou do que está assistindo. Calma, então vamos dizer que leu o livro Código da Vinci ou assistiu o filme Código da Vinci.
Sim, sim.
Não estou. Ler o livro é mais espiritual, talvez. Não, não,
você usa a
imaginação. Você tem que ir lendo. Aí depende do escritor também, mas é justamente esse é o conceito, não? Então, quando a pessoa simplesmente faz alguma coisa que ele quer de verdade fazer, não porque ele está forçado ou porque convicção, etc., ou precisa. Ele faz porque ele quer, ele tem prazer, ele gosta. Então, aí, onde ele pode se sentir mais, ele tem mais prazer. Eu quero, sei lá, relaxar. Como você relaxa? Então, cada um tem um jeito diferente de relaxar. E o que faz quando você relaxa? Para que relaxa? Sabe? Então, tem gente que vai andar a cavalo. Tem gente que vai, como chama, soltar a adrenalina, como disse, bungee jump, como chama esse negócio?
Ah, sim.
Cada um vai de um jeito diferente. Tem gente que vai fazer uma sauna, tem gente que coloca uma música clássica, serve um whisky e deita no sofá, não relaxa. Não sei, cada um de um jeito diferente.
Ah, isso já é uma boa ideia.
Ah, já está chegando.
Tá bom, já estamos descobrindo quem é o Simão.
Um whisky antes e um cigarro depois.
Da música clássica, não?
Sim, sim.
O prazer está ligado com a plenitude de atingir alguma coisa, um status. Por exemplo, um pintor, quando ele está pintando, ele não tem prazer, talvez, estar pintando, necessariamente. Não necessariamente. O prazer principal dele é depois de ver a obra terminada. Ele pode ver, sabe, o resultado. Ele está tendo prazer como está fazendo, porque ele está sentindo que está se aproximando.
Porque não é corrida.
Ele está mais... Ele está
se expressando. Ele está liberando uma coisa que está dentro dele.
Mas à medida que está acontecendo, ele está expressando. Quando, enquanto ele está...
Corrida.
Corrida igual. Natação igual.
Quando você começa a correr e quer chegar naquele lugar.
Então, quando ele termina o quadro, a pintura... Ele lavou as mãos e ele sai e começa a observar na perspectiva, sabe? Se afasta um pouco para observar o quadro que ele pintou. Aí que ele tem prazer. Ninguém entende o que está lá pintado, né? Como chama? Abstrato. Mas ele tem prazer. Aí é abstrato, depende para quem gosta, etc. Mas ele volta para si próprio, ele olha aquela pintura e ele sente um prazer muito grande do que ele fez. Exemplo simples, pega uma criança e dá para uma criança desenhar. Ele pode fazer uma vaca de cinco patas. Mas ele vai estar feliz da vida. Olha a vaquinha que eu fiz. Então, resumindo, quando a pessoa chega aonde? A si próprio. Ele chegou naquilo que ele quer. A sua essência, ele pode expressar a sua pessoa e seu interior, isto que pode ser. Ele está curtindo. Por exemplo, quando você curte a família. Se a tua família é o que você... Você volta de um dia no campo com a tua família, sei lá o quê, você pode voltar com prazer. Vai.
Tem pessoas que têm outros prazeres, né?
Não, por isso eu falei, estou dando exemplos. Não. Eu estou questionando... Qual o prazer de cada um? Mas o prazer, o que significa? Quando você tem prazer?
É que, na verdade,
em resumo.
O que eu vejo assim, lógico que a religião, o judaísmo coloca um...
Não estamos falando da religião aqui.
Tudo bem. A gente, obviamente, visualiza quais são os prazeres ideais. É muito mais significativo você ter prazer de estar com a família do que você estar trabalhando. Tem muita gente que se realiza muito mais trabalhando do que com a sua família. E tem mais prazer trabalhando do que com a família. Isso é fato.
Ele tem problema com a família.
Aí tá, aí são...
Perdão. Não, o cara é apaixonado pelo trabalho também. Não é que o cara é ruim com a família. O cara se sente bem no trabalho. Tem gente que no trabalho super... Tem cavode dentro de casa, o cara não tem ninguém
na cavode,
do cara.
Mas cavode é outra coisa.
Tem muita
o prazer... Cavode não tem a ver com prazer. O prazer não é o cavode. O prazer é... na prática, com isso que está resumindo aqui, o prazer é quando você se realiza, você tem uma realização pessoal, aquilo que você gosta, aquilo que você quer, você conseguiu realizar. Isso que é prazer. Você se realizou.
Aconteceu alguma música? O que você se realizou?
Que você encontrou algo que se identificou com você. É uma expressão
espiritual.
Entendeu?
Ela deixou você escutar essa música hoje, amanhã não.
Não, mas não é questão. Imagina que você não está com ninguém, não tem a ver com estar com outros ou que outros te deixam. Você pode ser realizado de alguma forma que você realiza a tua pessoa, o teu ser.
Não tem prazer pelo prazer sem ter nenhum prazer de realização?
Prazer pelo prazer e...
Não, tem coisas que não traz realização nenhuma, mas dá prazer.
Ele é
um exemplo. Não, é comida, é um exemplo
disso. Você se realizou com o ser, igual no teu ser.
Ah, dá prazer.
Na tua essência.
Você só engorda.
Ah. Mas você é o que você quer. Eu estou indo, você está preocupado com isso. Entende? Muitas vezes você come não por prazer, entre aspas, ou não por, por querer engordar. Você come por, como chama? Compulsão. Está descarregando alguma...
Mas não deixa de ser um prazer.
Exatamente, mas está canalizando na comida como uma coisa que está te faltando em outro lugar. Todas estas coisas vêm se expressar no Shabbat. O Shabbat expressa tudo isto. Em seis dias da criação, é como se a Kadosh Baruch Hu saísse dele mesmo e se dedicou a quê? A criar o mundo. E quando, na prática, o que ele fez? Ele se limitou, criou o mundo. Ou seja, se limitou por quê? Porque antigamente tinha tudo, era todo Hashem. E de repente ele se limitou, restringiu um pouquinho para poder criar o mundo. Naquele espaço chamado espaço. E daqui que não tem tanto prazer. Por isso que não se reflete, não se percebe a essência de Hashem. Mas quando completou-se, aqui se estamos falando do lado espiritual, quando completou-se toda a criação, como está escrito, Vaihulu Hashamayim Ve'aretz V'chol Tzva'am, e se concluíram a terra, os céus e a terra, e todos os exércitos, tudo o que eles contêm, a Kadosh Baruch Hu voltou aonde? A ele mesmo. A sua própria essência, a seu próprio ser. E aí, como está escrito, o Bayom Ashvi, Shabbat Vainafash. Encontrou, descansou, Shabbat, Vainafash. O que significa Vainafash?
Santificou,
não? Não, ele repousou de Nofesh, mas vem de Nefesh, de alma. Vainafash vem de Nefesh. Mas ele voltou para si próprio, encontrou o grande prazer.
Porque tem um lugar que eu li que quando terminou a obra ele ficou satisfeito com o que ele tinha.
Sim.
Ele sentiu prazer.
Sim.
É isso aí.
Mas sentiu prazer pelo que viu como um pintor? Ou ao chegar no sétimo dia ele sentiu prazer no sentido de que ele pode se voltar descansar a si próprio? Pode voltar a ser
ele, que pelo que ele fez,
a sua própria essência. Isso é um primeiro nível em relação aos dias anteriores. Uhum. Agora, em relação ao Shabbat em si, é um dia onde você tem a própria expressão, a própria realização espiritual. Então, da mesma forma que assim aconteceu com a Kadosh Baruch Hu, assim também acontece a cada semana com toda a criação. No dia de Shabbat acontece, como está explicado nos livros mais profundos, que existe o que chama Aliyat HaOlamot, uma elevação dos mundos. Todo se espiritualiza. O mundo inteiro. Toda a criação inteira está espiritualizada. Vem daquele conceito de que seis dias foi trabalho, o sétimo houve uma espiritualização. Todos os mundos superiores, mundos elevados, esses mundos inferiores, todo, inclusive nosso mundo, como está escrito, Vaihulu. O que significa Vaihulu? Acabaram. Kaluf. Terminaram. Certo? Que significa que todos foram incluídos, inclusive de Itkalelut, como se explica, foram todos incluídos na sua base, na sua origem básica, que era Hashem. Então, como se tivesse simplesmente, tivesse se elevando todos à sua primeira fonte, que é Hashem. Isso vai Hulu Hashemayim Ve'aretz. Se elevaram todos os céus e a terra.
O Shabbat não é só para a gente aqui nesse mundo.
E todos os mundos existem, exatamente. No Lama Abba também. Está escrito que inclusive as almas têm Shabbat, inclusive no Geinom.
Também. Em geral, não é só para esse.
Não. Inclusive por isso daí se aprende com uma pessoa que falece e é enterrada na véspera de Shabbat, já vai direto para o Gan Eden. Porque é na véspera de Shabbat. Antes do Shabbat todas as almas saem e vão para o Gan Eden, mesmo que estão no Geinom. Tem Shabbat.
E tem que voltar.
Até no Geinom tem Shabbat.
Tem que voltar. Volta.
Não necessariamente.
Não.
Porque ela já foi direto. O que se interpreta que ela já foi direto para o Gan Eden, então já vai e já ficou lá. Porque não estava em outro lugar antes, não tem para onde voltar.
agora dá outra.
Não sei se entendeu.
Uma pergunta que ele recebeu.
Errado, não sei.
Gravou
os caras que estão lá embaixo.
Por quê?
Por que?
Uma pergunta sobre o Shabbat, né? Mamãe se só para,
por que se a gente observa que as outras religiões, por exemplo, surgem quando. Ou seja, tem a. Até Abraão, todo mundo tem uma religião.
Não, nada a ver.
Não?
Nada a ver.
Até Abraão.
Não, são diversas.
Até Abraão não existia judeu, muçulmano. Não.
Não conhecia, não, mesmo. Não existia paganismo.
Adoradores de.
Paganismo.
De sol, estrela, lua.
Mas se a gente está falando aqui do primeiro trecho da Torá, por que que seu povo judeu tem Shabbat? Se na verdade começa falando que Deus trabalhou 6 dias no sétimo descanso. Por que o Shabbat só corresponde ao povo judeu?
Não, mas eles fizeram só para contrariar. Os muçulmanos é na sexta, os católicos no domingo.
Mas eles se baseiam nesse conceito de 6 dias trabalhou e o.
Se baseiam num dia de descanso.
Dia de descanso. É a origem das religiões deles também.
Não sei se é conceito mesmo, não sei exatamente, eu não sou tão letrado.
Do Shabbat é lembrar-se do Egito. Eles não,
não, não somente lembrar-se do Egito. Não.
Mas também os dois.
Os dois. A criação do mundo, e... mas isso é comum a todos.
Então, mas o Shabbat não é só isso.
Não, tem dois lados, os dois componentes. Eles têm a criação do mundo, mas não têm a saída do Egito.
Então. Ah, bom, mas eles têm o.
Mas na prática.
Eles têm o sexto dia.
Sim, mas na prática, de alguma maneira, isso que. Eu não sei como funciona. Por isso não quero entrar no mérito da questão, mas os católicos, os cristãos, etc., eles têm, são uma derivação do judaísmo. Como eles mudaram como derivação de tal, eles estão entre aspas, também saíram do Egito. Então, como mudou de Shabbat para domingo, entende? Os horários, entendeu? Houve aqui alguma. Não diria assim distorção, mas alguma transformação. Entendeu? Os muçulmanos, teoricamente, também. Eles declaram que reconhecem a Moisés como profeta.
Sim, eu vi isso no museu lá da...
Não, eu sou dos princípios. Só que depois veio, segundo eles, Maomé, e mudou. Ok?
Mas sim, todos os profetas para trás.
Por isso que eu te digo, não necessariamente falando de Ismael ou não, entende? Saída do Egito. Justo nestes dois casos... Talvez a saída do Egito ainda esse componente exista. De alguma maneira latente, não sei como definir, porque não conheço bem, mas o conceito existe. Eles são como dia, saíram do judaísmo.
É como um dia de descanso mesmo,
não é?
Aqueles...
Não, mas o que o Nizim questionou, tem razão. Se nós falamos que o Shabbat vem, como nós falamos, Zech Lemassa Breshid, Zech Letziat Mitzrayim, temos os dois conceitos, eliminando a saída do Egito. Mas eles teoricamente não tinham saído do Egito, mas eles também tiveram saído do Egito. De alguma maneira. O islamismo, não necessariamente os árabes que vêm descendentes de Ismael, Isav, etc. Aí sim. Ok? Mas vamos voltar para poder terminar um conceito. Então, tudo aquilo que se eleva, e todas as, inclusive, limitações físicas que existem nos 6 dias da criação, elas somem no Shabbat. Por isso que o Shabbat é um dia de um prazer tão grande. Por quê? Porque não tinha as limitações. Shabbat, como que diz, eu não tinha que nem que me preocupar por desligar a luz. Certo? Não tinha nem que me preocupar por chegar cedo na sinagoga. Não,
mas a luz está ligada. Não tem que se preocupar, mas se a luz está ligada.
Não, é o dia do descanso. Não, você acorda a luz.
Cada um tem um prazer.
Vamos lá. E da mesma maneira que no Shabbat temos uma elevação de todos os mundos, assim também a própria pessoa precisa se elevar no dia de Shabbat, de todas as coisas que ele se ocupa nos outros 6 dias da semana, e que não refletem e não expressam a sua verdadeira essência, e o seu próprio ser de verdade, a sua índole, que são Neshama. No Shabbat, o Yodi precisa deixar sua alma, o seu âmago, se expressar sem limitação, nada. E aí ele chega a um prazer verdadeiro. Por isso que precisa o Yehudi aproveitar no Shabbat para coisas consagradas, coisas de tefilá, coisas de estudo de Torá. Por quê? Porque aí ele deixa fluir a sua alma. E existe uma questão diferente. O que acontece? Muitos estão ligados, não na sua espírito, estão aqui. Estão chamados aqui no clube, chamados aqui na praia, chamados aqui lavar o carro. Uma questão simplesmente. Por quê? Porque no que está ligado não é o lado espiritual, não é o lado do próprio ser, da essência dele. Então o verdadeiro, justamente, prazer que ele tem, ele, quando simplesmente ele pode, e a sua alma, a sua índole, pode simplesmente expressar em assunto de santidade. E esta é a razão pela qual o Yudi nunca vai encontrar um prazer, uma satisfação plena nas coisas materiais, e sempre vai procurar algo espiritual junto. Por quê? Porque essa é a verdadeira essência do Yudi. Nós temos uma Neshama. Então a gente não se contenta somente com, então fui na praia aí, fui no clube. Mas isso não te dá o prazer. Por quê? Porque é algo físico. E nós, a nossa essência, o prazer está ligado com a essência. Isso que te dá prazer. E a nossa essência é diferente. É a Neshama, e no Shabbat ela pode se expressar muito mais.